Saúde em Foco, com André Beppes.
Programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco.
Quinta-feira é dia de diagnósticos aqui da Clínica Diagnósticos com o Dr. Luiz Marcelo. Hoje a gente vai falar sobre ultrassonografia e ovários. Pois é, para nós, né, o que são os ovários? A gente, o homem ouve falar de trompas, ovários, útero. Opa, mas é um complexo, né? Para que serve? Espera aí que daqui a pouco o Dr. Luiz Marcelo vai explicar para você. Dr. Luiz Marcelo, boa tarde. Desta feita aqui, barba feita, né? É, pai, vamos começar
o negócio. Tu gosta de tirar uma resenha comigo, toda vez aí.
Não, você mudou o visual, né, e tal. Tá sarado, malhado, entendeu? E agora, de barba, bacana. Gostei, bicho, um visual. Gostou, bicho? Gostei.
Mas não é Eduardo Costa mais, não, né?
Não, não.
Daqui
não,
a eu
não,
agora.
Deixa pra lá.
Rapaz, a gente tá ao vivo aqui, tá no ar?
E aí, em cores.
Todo mundo tá vendo.
E ouvindo.
A gente gosta dessa resenha, não gosta? Mas olha só, boa tarde, pessoal. Quero primeiro assim saudar meus colegas médicos, minhas colegas médicas de profissão, que tanto me orgulha pertencer a essa classe sempre, a todos vocês que também trabalham na área da saúde, desde gestores, diretores, técnicos de enfermagem, enfermeiros, todo mundo, secretário de saúde, que tanto preza pelo nosso maior bem, que é a nossa saúde.
Verdade.
André, eu posto no meu Instagram, André, eu não sei se você já viu, até no meu WhatsApp também, um textinho bem, bem curtinho, é bem assim, ó, cuida do teu corpo porque você mora nele. Aí você tá dizendo,
tem falado nisso com falado muita muito, frequência, né? Com frequência. Aí, legal isso aí.
É porque realmente chega uma hora que a gente chega nessa realidade mesmo. Não adianta você cuidar da sua casa, do ar-condicionado que está um calor terrível aqui, do ventilador que está sujo. Mas o seu corpo, cara, você vive nesse corpo. E a gente maltrata tanto esse coitado do nosso corpo e a nossa mente, que por isso que você vê aí e diz, cara, você está mudando. Mas realmente, eu tô caindo na real. E tanto cuidar dos outros, esquece de mim.
Uhum.
Mas agora a gente tá cuidando de mim. Então, e por isso que eu gosto tanto de vir aqui também ao programa, pra gente ensinar as pessoas qual é o segredo. Qual é o segredo de você começar a cuidar de você? O que é que eu faço, doutor? Realmente, quando eu penso em cuidar, só em falar de fazer uma consulta com o médico, poxa vida, dá vontade de ir pra uma sorveteria. Quando eu falo de fazer um exame, dá vontade de ir ao cinema, ao shopping. Ou seja, é totalmente o inverso. Você começa a ter uma consulta, você começa a ter um exame como se fosse uma coisa ruim para você. Cara, nem de longe, pelo contrário, você está cuidando do seu maior bem, você mora nesse corpo. Não adianta, você não vai chegar numa loja e trocar de corpo, não. Você só vai ter esse até o dia que você vai morrer.
Uhum.
Então, o que adianta você estar aí se acabando com dores? Você sabe que você está com uma dor na coluna, você sabe que você tá, a mulher aí está com uma dor lá no pé da barriga, que a gente gosta de falar desse jeito. Ela disse, isso aqui deve ser ovário. E ela tá certa, mas ela tá fazendo o quê? Ela vai cuidar do teu corpo. Uhum. Vai cuidar do corpo, você dá problemas. Então, hoje eu escolhi esse tema bem interessante, onde você falou assim, todo mundo, inclusive os homens. Os homens podem entender, André. Entender, modo dizer assim, lembrar do que é um útero. Ele já viu falar de útero, ele já viu falar de ovários, mas de trompa, o homem é meio difícil de tentar entender isso. Mas assim, ovários, os homens escutam, e eu tenho certeza que eles vão escutar esse meu programa hoje, o que é interessante também para eles. Queira ou não queira, ele tem mãe. Queira ou não queira, ele tem esposa. Queira ou não queira, ele tem tia.
Tem namorada.
Ele tem namorada, ele tem vó. Daqui a pouco, ele vai escutar alguém falar assim,
ou filha, né?
Ou filha, filha principalmente, né? E ele vai dizer, poxa vida. E às vezes até a mulher, tem mulher que também são acomodadas, né? Elas são cuidadosas, a maioria, mas tem algumas relaxadas. E isso acaba o pai sendo mais cuidadoso do que a própria mãe. Tendo vista que eu vejo no consultório lá no Diagnósticos, muitas vezes vem adolescente com o seu pai.
Uhum.
Ele não vem com a mãe, o pai é quem vem trazendo a filha para fazer um ultrassom, para fazer uma consulta com a ginecologista.
Uhum.
Então, assim, o tema é bem interessante, rapaz. Olha, ovários. A pergunta é a primeira e a mais básica. E eu não sei se vocês sabem, eu acho que a maioria com certeza não sabe. Até muitas mulheres, eu confesso a você. Pra que serve os ovários, cara?
Exatamente. Era o que eu ia perguntar. Antes, eu quero mandar um abraço aqui pra minha psicóloga Sara Regina, que tá assistindo a gente aqui pelo NN Play. Você tava falando de terapia antes da gente começar aqui, né? Então,
cuidadamente, né?
Cuidadamente. E ela cuidou da minha muito bem, né? Vou falar um negócio pra você. Antes e depois da Sara, né? Então, eu era uma pessoa antes de fazer terapia com a Sara. E depois da Sara, eu sou outra pessoa, melhorei bastante, né, daquilo que eu pretendia algumas coisas não estou completamente curado ainda, mas, né?
Não, é porque o seguinte, essa pandemia, ela veio para... A nossa cabeça virou um lixo, um lixeiro de tantas informações, de tantos traumas, de tantos medos. Se a gente realmente não cuidar da nossa mente, cuidar do corpo é fácil. Qual é o segredo? Diga aí, doutor Luiz Marcelo, que eu estou escutando aqui o seu programa e quero saber qual é o segredo para cuidar do corpo. Ó, dieta e atividade física. Só essas duas coisas.
E vontade, né? E vontade.
É, motivação.
E peraí, que horas você malha, bonitão? Que horas você malha?
Bicho, olha, que eu consigo. É 7 da noite, 8 da noite. Eu queria fazer de manhã,
depois,
mas é um desafio.
Depois de um dia todo de ultrassonografia. Sim, lá, trancado na salinha.
Na sala, mexe pra cá, mexe pra lá, alto estresse. Mas eu vou a pulso. Eu olho pra trás, tem alguém me empurrando? Tem não, cara. Ou você vai sozinho por você mesmo, ou você não vai. O X da questão, minha gente, aí vocês que querem fazer uma dieta, é porque nós somos muito imediatistas. O que é que significa isso? A gente quer, é tipo carro, você bota a chave, gira a chave e o carro liga. Aí você quer começar uma academia, você quer começar uma dieta, você quer engravidar e você já quer que de primeira já tudo aconteça. E pior, que não vai ser assim. Aí onde vem, por exemplo, a psicóloga, que ela vai dizer: paciência, paciência. Quer perder peso? Paciência. Você quer mudar a sua rotina? Paciência, você vai ter que se acostumar. O seu cérebro, ele sabota muito você. Ele lhe trai. É o maior mentiroso do mundo, é a tua mente, cara. Ele vai fazer de tudo, até porque nós somos feitos geneticamente para ser preguiçosos, assim, para entrar em casa, deitado numa cama, sem televisão e pronto. E o mundo que se explode, chega um dia de morrer. Pra quê? Eu sair da minha casa, pegar um avião, né? E vou morrer no avião. Ah, o caso lá da Marília Mendonça. Então, a gente foi feito para ser preguiçoso. A gente vai ter que se levantar, dar o primeiro passo e cuidar da mente, que você falou aí. E o corpo, já disse uma receita para vocês, não tem onde. É dieta e atividade física. E é por trás, é isso que o André falou. Você vai ter que querer, meu amigo. Se você não quiser, acabou. Mas vou dar uma dica. Tira uma foto quando tu começar a... Você tá, quer mudar essa, a barriga, meu amigo, vai ser o último. Mas você quer mudar o seu corpo? Tu tira uma foto na frente do espelho. E a Rocha ir lá fazer uma dietazinha, diminui o pastel, diminui as coxinhas, diminui o sanduíche, tenta ver se tu evita refrigerante. Aí depois de 3 meses tu vai ver de novo a foto. Não vai mudar quase nada. É isso que eu quero dizer. Não vai mudar quase nada. Quase nada. Aí você vai chegar numa encruzilhada. Você continua ou você volta quem você era? Aquele cara doente, aquele cara sedentário, aquela pessoa, a mesma pessoa. Você continua. Sandra, tu mudaste de assunto, bicho?
Não, vamos embora aqui para a questão dos ovários, né?
Dos ovários, vamos lá.
Marcelo, o que são os ovários? Para que serve esse negócio? Quantos tem? Se tem um, se tem dois? Porque trompas, a gente já está falando, ligar as trompas. Você, indo pelo português normal, se está no plural, são duas.
Ligar
assim, as trompas, né?
É ligar uma com a outra, sabe? Se o cara vai ligar assim, amarrar uma coisa,
amarrar
as duas pra ficar agarrada as duas.
Ou então, é o seguinte, os ovários, a gente supõe que sejam os dois, porque teve uma infecção nos pulmões. Opa, pegando português aqui, né? Então você tem dois. Pedra nos rins. Opa, tem dois. Então, vamos lá, vamos pros ovários então, doutor.
Meu amigo, é o seguinte, tu acha que o criador, ele botou esses órgãos, por exemplo, que tem dois, por qual motivo? Porque são muito importantes. Você falou aí dos rins. Tem gente, pessoal, que tem um rim cheio de pedra, todos os dois rins cheios de pedra, já tem problema renal. Tem história na família que algum parente faz hemodiálise devido à pedra no rim, ainda fica brincando, cara. Ainda fica brincando. Ele pensa que esse rins é pra sempre e daqui a pouco ele também tá numa fila de hemodiálise porque ele tem pedra logo nos dois rins. Então pode parar os dois rins. E Deus botou logo dois, porque se um parar, o outro compensa. Você vê que no transplante renal, quando a pessoa é transplantada, você bota só um rim e dá conta do seu corpo. Mas tem gente que brinca. Aí tem um motivo. Dois ovários. Por que logo dois? Não, só podia ter um. Dois ovários e um útero. Por que não tem dois ovários e dois úteros? Não é interessante isso? Mas a questão é a seguinte, vamos lá. Pra que servem os benditos ovários em vocês, mulheres? Pessoal, primeiro, fundamental, graças a eles, eu e você que tá me ouvindo, e o André tá vivo, e a gente tá aqui nesse mundo. Ele faz parte fundamental da reprodução humana. Sem ovário, não tem humanidade. Sem ovário, não nasce neném. Sem ovário, nenhuma mulher vai engravidar. Tá certo? Então, se o médico arrancou os seus dois ovários, acabou, esqueça, você tem útero, você não vai engravidar mais nunca. Por quê? Porque é lá nos ovários que estão os óvulos. Óvulos é uma bolinha que vai juntar com o espermatozoide e vai gerar você que está me ouvindo. Então, o ovário é lá onde está a nossa semente principal, tá certo? Ele é fundamental para a espécie humana, para a reprodução humana. Então, essa é a principal função. Vou dar outra também muito importante, mas para não confundir a cabeça dos nossos ouvintes, Formação de hormônios, produção de hormônios. E ele produz dois hormônios principais, que é um tal de estrogênio e um tal de progesterona. Doutor, eu sou curioso. Então, me fala só um pouquinho para que serve cada um, porque eu já vi falar alguma coisa disso aí, porque eu fui para minha doutora, para minha ginecologista, por exemplo, doutora Poliana e doutora Fernanda lá na clínica de diagnósticos, tem essas duas ginecologistas. E elas pediram justamente esse negócio aí, desse nome aí que você falou, estrogênio e progesterona. São hormônios. Então são hormônios dos ovários, exatamente. São hormônios produzidos no ovário e eles têm uma função muito importante, como tudo é que funciona no nosso corpo. Tudo é muito importante. A função do estrogênio, esse hormônio, é para a mulher se preparar para ovulação, tá certo? Ele também prepara a mulher, essa mudança de corpo da menina para uma moça, aquelas curvas, os seios crescendo, aquele corpão que ela vai começar a botar. Ali vem o estrogênio, uhum. Hormônio produzido no ovário. E a questão da progesterona, ela tem muita finalidade, vamos dizer assim, principal, como é a questão de você menstruar. Então, assim, o estrogênio prepara para ovular, não engravidou, aí vem o progesterona e manda você menstruar para preparar para o outro mês de novo. Então, funções principais dos seus ovários aí, mulherada, é a questão da fecundação, da ovulação, para engravidar, fundamental para a espécie humana. Por isso que Deus colocou dois. E eu digo daqui a pouquinho que, meu amigo, para André, para um ovário ovular, para ele funcionar, meu amigo, o bichinho sofre. Ele faz um esforço tão grande, mas é tão grande, que dos dois ovários só funciona, só um trabalha por mês, enquanto o outro vai descansar. Entendeu? Tipo assim, o ovário, ele não ovula os dois toda vez.
Simultaneamente.
Não, todo mês não ovula os dois. É um. Ele faz um insosso que ele vai crescer, ele faz um tipo um cisto dentro dele e poca. Ele tem que pocar ele mesmo. Ele vai pocar e vai sair aquele cistozinho solto ali na barriga, no pé da barriga da mulher. Aí vem a trompa e chupa igual um aspirador de pó. O espermatozoide teve relação com o marido, o parceiro. E o espermatozoide foi e se encontrou lá na trompa com aquele óvulozinho. E aí gerou a gente. Então assim, aquele óvulo fica solto no pé da barriga da mulher e a trompa dá uma chupada. Agora, para ele pocar e sair esse óvulo, é muito trabalhoso. Às vezes sangra, às vezes você, mulher, sente uma dor. Você diz assim, eu acho que eu tô ovulando. Às vezes chega, a dor é tão intensa que toda vez que ela ovula, ela vai bater no hospital para a questão de tomar medicação, injeção na veia, de tanta dor que é.
Tá aí no Enem Play, ó.
É, aí você sabe que o
Marco Aurélio.
Marco Aurélio é a bichinha, é sonho, um desses caras trabalhar comigo, eu tô feito. Eu penso, ele já faz, daqui a pouco ele tá pensando antes de mim. Então, o que acontece? Então, mulher, é isso, ele tem essa função principal de você ovular. Só que às vezes, então, só para pegar o nosso raciocínio e vocês que estão me ouvindo, o que acontece? Ele faz uma força tão grande que ele fica exausto. Aí no outro mês entra em ação o outro ovário, tipo aqui, eu e o André, cada um é um ovário. Então, um mês eu vou trabalhar e o André tá dormindo, descansando, preparando para o outro mês ele funcionar, ovular. Aí no outro mês eu vou descansar, recuperar e o André vai ovular, ou seja, ele vai, o ovário direito vai ovular, vamos dizer assim. Por isso que ao longo do programa eu vou falar para vocês que tem um tal de cisto, que as mulheres ficam louquinhas e a gente diz bem assim, não, daqui a um mês, daqui a dois meses a gente repete essa ultrassom pra ver. E doutor, precisa tomar o quê? Toma nada. Deixa a gente ver como é que vai estar. Aí daqui a dois meses ela volta e não tem nada.
Perfeito. Agora você vê aí na tela, né, Marco Aurélio colocou aí, inclusive tem uma nova ilustração aí que tem a questão do ovário normal e o ovário policístico, né? Que tem vários cistos. O doutor Luiz Marcelo vai falar aqui. Você pode mandar sua pergunta pelo 996398389, mensagem de voz até 30 segundos, 996398389, WhatsApp da NN, ou então manda de texto também, que a gente coloca aqui no ar, tá? Depois do intervalo, então, a gente vai responder as perguntas aqui, o doutor Luiz Marcelo vai estar respondendo aí. Doutor, então, vamos lá, a função, os ovários fazem parte do sistema reprodutor feminino. E sim, ele começa a ficar maduro a partir de que? A partir já da menarca, da primeira menstruação?
É, geralmente as meninas já nascem com os ovários cheios de folículos, que são as bolinhas que vai fazer essa questão da ovulação, vamos dizer assim para as pessoas entenderem. Os ovários são os testículos dos homens. Os homens têm os testículos, as mulheres têm os ovários.
Só que o homem é externo e da mulher
é. O homem é para fora, né? E a mulher é para dentro.
Pra dentro.
Acabou. A natureza fez assim. Então o que acontece? Ela começa o ciclo menstrual, ela começa a menstruar e vem a questão já da ovulação. Por isso que você vê, às vezes, meninas muito jovens, assim, é de cortar coração, meninas de 10 anos grávida, entendeu? Já fiz pré-natal disso daí, que menina de 11 anos de idade grávida. Às vezes até pela questão de estupro e tudo mais, mas elas engravidaram porque elas ovularam, uhum. Tiveram relação e ovularam e engravidaram, uhum. Entendeu? É uma gravidez de altíssimo risco. Tanto para a criança como para o bebê. Então, assim, essa questão de ovulação é interessante. Ou seja, a questão da função principal do ovário, que é fazer a ovulação. A questão, André, e vocês que estão nos ouvindo, é que às vezes vocês mulheres menstruam, mas não ovulam. Oxe, e agora? Claro, olha só, o útero é uma cumbuca, né? O útero lá é um órgão ali oco, que enche de uma esponjinha de sangue para esperar o bebezinho que tá aqui, vem da trompa, um embriãozinho ali dentro, ficar ali dentro e desenvolver. Se não desenvolver, você menstrua. Então o útero não tem nada a ver, tá? Ele tá na dele, e a função dele é menstruar ou segurar o neném, ser o becinho pro bebê. Todo o processo da reprodução, ela vai vir ali da questão dos ovários ovulando. Então ela tá menstruando, porém ela não tá ovulando. E é isso, qual é a consequência disso, doutor Luiz Marcelo? Se você menstrua certinho, todo mês eu menstruo certinho, mas eu não ovulo, você não vai engravidar. Essa uhum. é a consequência. Se você não está ovulando, você não engravida. Então, por isso que muitas das vezes esses tratamentos que vocês fazem para engravidar, essa fertilização, é feito isso para forçar você ovular. O médico, o ginecologista ou o especialista ou obstetra passa uma medicação especial para isso, faz toda aquela preparação, aí você toma uma medicação, aí você ovula, ele vai forçar o seu ovário que está lá paradinho, vamos dizer assim, preguiçoso, a funcionar. Então, aí a gente já está...
Como se fosse pegar no tranco.
A gente já está entrando, não vai esperar mais a natureza agir, a gente já vai começar a interferir na natureza e forçar os ovários a funcionar. Então, essa questão de ovulação é muito importante, e de gravidez. Você falou para mim quase agora que é um tema, esse tema daí é tema de programas, não é nem de um programa só. Eu acho que já passou várias vezes por aqui os colegas falando sobre essa questão de ovário micropolicístico. Meu amigo, é uma confusão tão grande esse tal de ovário micropolicístico. Porque assim, às vezes os colegas demoram a fazer um diagnóstico, tá? Entopem às vezes a paciente de hormônios sem ter um diagnóstico preciso, às vezes é só porque a paciente fala que passa 3 meses sem menstruar, ele já acha que é um ovário micropolicístico, mas não é bem assim. Eu vou dar uma rápida explicação, porque isso daí é muito, mas você tem muitas pacientes, André, nos consultórios da gente de ultrassonografia e nos consultórios de ginecologia, onde as pacientes vêm com a suspeita de ovário micropolicístico ou aí policístico, Elas pensam assim, que são cistos, um monte de cisto, um monte de aqueles cistos lá. Não, é micro, é pequeninhos, eles são bem pequeninhos. É como se fosse aqueles ovinhos de peixe. Aqueles ovinhos de peixe, aquelas bolinha.
Ovinhas.
Aquelas ovinhas. Pronto, é mais ou menos daqueles.
Se quiser dividir a tela aí, Marcão, fica à vontade.
Isso, então assim, aqui quem está assistindo esse programa ao vivo, o que acontece? Quando a mulher desenvolve essa questão do ovário micropolicístico, tem dois tipos. Tem a mulher que tem o ovário, porque assim, ela tem um ovário micropolicístico, só que o corpo dela funciona tranquilo. Ela só tem uma imagem de ultrassom que parece com esse tal do ovário micropolicístico. A imagem da ultrassom é certinha. Só que ela não tem o conjunto de sinais e sintomas que fazem a tal da síndrome. Ou seja, o que é que a gente vai fechar um diagnóstico com ovário micropolicístico? Praticamente a imagem de ultrassom característica. E aquelas mulheres que têm menstruação irregular, passa meses sem menstruar, passa 2 meses, 3 meses, 4, às vezes até 6 meses sem menstruar e depois menstrua. Uhum. Aí passa um tempo sem menstruar. Então, isso daí já é uma característica desse tipo de ovário micropolicístico. Outro, ela tem dificuldade de engravidar, tá certo? Outra característica. Outro, dificuldade de emagrecer, ela engorda também e é muito difícil emagrecer. Outra, principalmente, ela tem características masculinas, tipo, principalmente pelos. Ela tem um pouco de barba, ela tem esse bigodinho, ela tem pelos no peito, nos seios, ela tem assim na barriga lá, aquele monte de pelo que homem, mais característico em homem. Então, uhum, assim, ela tem algumas características de pelos típicas de homens, ou seja, ela tem muito hormônio masculino. E homem não ovula, né? Homem nem ovário tem. Então, nós temos também, todo homem tem hormônio masculino e feminino. Todo mundo tem os dois lados. E a mulher também tem hormônio masculino e hormônio feminino. Mas nesses casos, ela tem uma alta taxa um pouco maior do hormônio masculino. E também aí desenvolve essas características de menstruação irregular, aumento de peso e pelos, tá? Barba, bigodinho, pelos na barriga, muito peluda normalmente, às vezes umas espinhas no rosto, que é a tal da acne, e dificuldade de emagrecer. Então, mais ou menos, é por aí o caminho. Aí faz o que, doutor Luiz Marcelo? Pessoal, a dica, faz uma consulta com a ginecologista. Vai para a ginecologista, faz uma consulta com ela, ela já vai perguntar isso para você, e ela vai pedir uma ultrassonografia e alguns exames de hormônio de sangue. Pronto, faz o que ela tá pedindo, tá certo? O que ela mandar, você vai. Ela estudou vários anos para dar esse conselho para vocês, tá? Não se medica por conta própria, porque a tua amiga também é parecida com você e ela toma tal remédio e você vai tomar também. Pessoal, cada pessoa, nós somos individuais. Então não vai pular. Ah, é para economizar uma consulta. Ah, é porque não tem vaga lá no meu posto de saúde. Eu vou tomar o mesmo remédio que a minha amiga está tomando. Não vai por aí não, que é muito perigoso para a sua saúde.
Marcelo, o que é que a ultrassonografia, ela fala para você, que é especialista, em relação aos exames, quando ela vai ser feita ali? Quando a mulher chega lá na diagnósticos, olha, precisa fazer uma ultrassonografia dos ovários. Então, o que é que essa ultrassonografia, ela pode lhe dizer que pode acender ali o alerta para a mulher?
É, assim, você vai querer, você tá aí. A mulher, ela deveria fazer um ultrassom, mesmo como homem também, né? Mesmo sem sentir nada. Porque você vai ver que a maioria dos casos, principalmente dos cânceres, eles são silenciosos. Essa é a questão. Esqueça que ele vai lhe avisar, ele vai bater nas suas costas e dizer, eu tô aqui, viu? Tô um câncer, eu sou pequenininho, tô começando. É melhor logo tu se preparar e tirar eu dentro do teu corpo, senão eu cresço rápido. Uhum. E aí já era. Ele não vai lhe avisar. Ele não vai chegar, ele não é tão bonzinho, não. Ele é terrível. Então, o que acontece? A prevenção é a alma do negócio, tá certo? Você se prevenir, eu gosto quando a paciente vai, ou o paciente vai sem sentir nada. Porque aí, se a gente descobrir alguma coisa por ser silencioso, a gente já descobre logo no começo. Então, assim, a mulher quer fazer, o pai quer levar sua filha, ou a mãe quer levar sua filha, ou você nunca fez um exame em você mesmo, ou a sua mãe nunca fez um exame, sem problema, pessoal. Um exame super tranquilo, tá certo? É um exame que não precisa tomar nenhum preparo, é um exame que não precisa ter cuidado nenhum. Ah, eu tenho que ir junto, doutor? Não. Eu posso fazer menstruada? Pode. Mas se for aquela endovaginal, só se for motivo, justamente foi isso. Ela tá lá há 40 dias menstruada. Ela não para de menstruar, é uma enxurrada de sangue. Ela tá até anêmica já. E acontece, isso acontece muito. Então, aí a gente pode fazer uma ultrassom endovaginal, tá certo? Mas ela pode fazer, doutor, é melhor fazer antes da menstruação ou depois? Tanto faz. Para a primeira ultrassom, tanto faz. Se a gente faz antes e desconfia de alguma coisa, a gente diz, olha, vamos esperar você menstruar outra vez e a gente vai fazer depois da menstruação para ver como é que fica o seu corpo. Mas, a princípio, não tem nenhuma regra de você fazer antes ou depois da menstruação. Você pode fazer exame de manhã, pode ser à tarde, a hora que você quiser fazer essa ultrassom, tá? Não precisa botar dificuldades, não. Você vai agendar, você vai ligar lá para a clínica diagnóstico, por exemplo, tem eu, tem a doutora Poliana, tem o doutor Hugo, marca a sua ultrassom. Segredo para economizar dinheiro. Existem dois tipos de ultrassom, André. As mulheres sabem disso, nessa questão de se olhar útero e ovários. Pessoal, se você for virgem, você vai fazer só a ultrassom pélvica. Pélvica, só por cima. Chega na clínica, toma uma aguinha, enche a bexiga, faz a pélvica. Uma mocinha, tá? Ela tá começando agora a parte de botar um corpinho, tá começando a menstruar. Ou a doutora desconfiou que ela tá com muito nova, já tá com os pelinhos, então ela pediu logo um ultrassom para ver como é que estão os ovários. Então, ela vai lá pra clínica, ou você que é virgem ainda, você só vai fazer a ultrassom pélvica. Pélvica, anota aí, tá? No seu caderninho. Pélvica. Se você não é mais virgem, você já teve relação sexual, você vai fazer as duas, a pélvica e endovaginal. Quer um macete para você economizar dinheiro? Porque às vezes você chega assim, ó. Você vai marcar pelo seu plano de saúde, só tem vaga para janeiro. Poxa, você tá com uma dor terrível, você tá começando umas enxurradas, você tá querendo ver como é que tá o seu mioma, como é que tá aquele cisto de ovário, vai esperar para janeiro? Você não vai. Então, você vai fazer um exame particular, porque você tá sendo dor, lógico. E aí você quer economizar dinheiro. Então, se você não é mais virgem, você vai fazer as duas. Por quê? Porque se você fizer só uma, é um preço, a pélvica. Aí deu um ovário crescido, aí o doutor pede para você fazer depois a endovaginal. Aí você vai pagar duas vezes. Quando você faz a pélvica e endovaginal de uma viagem só, você já está vendo tudo. E é muito mais barato quando você faz as duas, entenderam? Então, ó, faz sempre as duas, pélvica e endovaginal, quem não é mais virgem. Só que às vezes eu vou passar só, André, você acredita que eu já fiz, não foi uma, duas, três, não, foi várias vezes que passaram para fazer ultrassom da paciente pélvica e endovaginal, a paciente não falou nada e ela era virgem e não podia fazer, tá certo? Essa ultrassom pélvica e vaginal, mas foi passada, a paciente não falou nada. Pessoal, vocês que são virgens não podem fazer essa ultrassom endovaginal de jeito nenhum. O que acontece é o seguinte: tem certas religiões e certas crenças, ou até religião mesmo, que você, quando entra pro lado religioso, você não pode ter relação sexual. Perfeito? Perfeito. E as mulheres? Ah, então sabe que ela não tem relação sexual, ela não tem nenhum problema de cisto, de mioma. Tem uns miomas que nascem por baixo. E aí, como é que vocês fazem essa ultrassom? Porque por cima a paciente é bem gorda, cheia de gases. Como é que vocês fazem essa ultrassom para ver o útero com todos os detalhes? A gente faz por via retal. Tá? A gente não faz vaginal porque ela é virgem, ela não pode perder a via, a religião dela proíbe que ela tenha relação sexual, então a gente faz por via retal essa ultrassom, igual a gente faz a ultrassom quando vamos fazer biópsia de próstata, que é via retal.
E colonoscopia.
E colonoscopia.
Né? Então quem já fez, eu já fiz colonoscopia, não tem problema nenhum, ser anestesiado, não vai sentir nada. Não é uma relação sexual, viu, gente? Pra desmistificar isso aí. É igual o exame do toque, né? O cara diz assim, eu vou ali levar uma dedada. Vou falar aqui no popular, né? Não, Nando Martins, né? Vou ali, você não vai levar dedada coisa nenhuma, meu amigo. Não é uma relação sexual, não, tá? Então o médico vai fazer um exame com você. Precisa ser chamado de exame do toque. Inclusive estamos no mês de novembro, o novembro azul. Né? Deixa de preconceito, deixa de frescura, vai ser macho e vai fazer o exame do toque. É melhor você levar um dedo ali do que você ter um câncer ali, tá certo?
Assim, vocês conhecem ou alguém conhece alguém que já morreu de câncer de próstata. Entenda, a próstata ela fica lá dentro da sua barriga, ela é lá escondida, não tem como. E você tem próstata, não adianta, você não tem. E como é que você vai saber se essa danada tá doente ou não? É fazendo os exames, e um deles é o exame do toque. Exato. Entendeu? Então não adianta fugir dela não, desse exame, não é nada demais, isso é só essa propaganda que fizeram, porque o câncer, meu amigo, quando o homem descobre, o homem não, uma mulher, qualquer ser humano, você descobre que você tem câncer, muitos desistem, muitos pegam ali na, chega ali na avenida e se joga na frente do primeiro caminhão. Ele, pra ele, perdeu o sentido da vida, quando diz, ó, doutor, você tá, doutor, qual é o resultado dessa biópsia aí? Aí você olha assim, ó, isso aqui, infelizmente, vamos dizer assim, é uma doença, você vai ter que fazer uma quimioterapia, a gente não vai direto ao assunto, vai arrudeando, mas ele sacou, ele já entendeu que é um câncer, e pra ele não admite ter câncer. Ele, pra câncer, é final de vida, e ele vai ali e se joga na frente do primeiro caminhão. Por que chegou esse ponto? Porque não se preveniu, pessoal, uhum. não tem enrolada, aí a questão é, não se preveniniu.
Exato. O Marco Aurélio está colocando imagens aí da ultrassonografia endovaginal. Quem está acompanhando a gente pelo NN Play está tendo esse show de imagens aí. Tá aí, ó, né? A sonda que você chama, né, Marcelo?
É sonda. A sonda. A gente faz. Qual é a idade, doutor? Pode fazer. Pô, eu fiz ultrassom de senhorinha de 91 anos de idade, que a ginecologista pediu. Já fiz ultrassom de qualquer idade. Não tem idade para você fazer um ultrassom endovaginal, tá? Não tem idade. 91 anos. Aí a pélvica que a gente tá vendo na televisão aqui, né? Aqui vocês estão vendo aí pelo YouTube, pelo NN Play. É a pélvica, é por cima. Exame não dói, exame de 15 minutos, tá? Pessoal, 15 minutos. E um exame extremamente esclarecedor. Não usa radiação, você pode fazer quantas vezes precisar, tá? Não tem motivo, não tem nenhum motivo de você não fazer uma ultrassonografia. Não tem nenhum motivo de você, mulher, fazer uma consulta com seu ginecologista aqui para o final do ano, tá bom? Vamos dar um prazo para vocês até finalzinho agora do ano, até o Réveillon, você tem que fazer a sua consulta com a sua ginecologista em uma ultrassonografia. Você vai ter que entrar esse ano de 2022, lógico, desculpa,
com zerada. Pé direito.
Zerada. Você não vai entrar com problemas em 2022. Esse 2021 já foi meio capenga. 2022 você tem que começar zerada, tá certo? Trincando, porque vai ser um ano bem melhor do que esse. E a maioria das vezes, você sabe que nesse bloco anterior eu falei para que eu tinha feito uma ultrassom, vamos supor que a gente fez a ultrassom na paciente e tinha dado um ovário crescido, e eu disse, não toma nada, daqui a 1 a 2 meses a gente repete essa ultrassom. Aí eu repeti e deu tudo normal. Por quê, pessoal? É o seguinte, como eu falei que o ovário, ele vai ovular, ele faz uma força muito grande, então ele faz um cisto dentro dele, e aquele cisto poca. Mas às vezes o líquido não sai todinho. Ele fecha de novo e fica aquela bolha, como se fosse uma bolha de uma queimadura, um cisto. E ao longo dos 30, 60 dias, aquele cistinho vai absorvendo de novo e desaparece. Natural. Às vezes você não precisa tomar nada, só no máximo um anti-inflamatóriozinho. Olha lá. Mas é bom passar pela ginecologista, doutor? É. Então, aquele ovário que fez aquele cistinho, no outro mês quem vai ovular vai ser o outro ovário, então ela vai engravidar sem problema. Uhum. Então, assim, isso pela orientação nossa, né? Nós somos olhos treinados e tem experiência nessa questão de ultrassom. E você vai seguir essa orientação da gente. Só que às vezes o ovário, quando ele vai ovular, que ele faz aquele cisto, aquela bolha e poca, ele poca uma artériazinha, uma veiazinha ali, e ali dá um sangramento. E quando aquela bolinha, aquele sangue não sai tudo no pé da barriga ali, não fica solto por ali, ele fecha de novo, o que acontece? Fica uma bolha de sangue, sangue pisado. Uhum. A gente chama aquilo ali de cisto hemorrágico. Uhum. Tem alguns casos que sangra tanto, que fica tão grande, que aí você vai ter risco daquele cisto torcer. Torcer é o seguinte, ele rodar igual um coco. Como você vai tirar um coco no pé de coco aí da sua casa? Sim. Ou até uma mão, né? Você roda ele, né? Tá torcendo ali. Aí aquele talinho quebra. Então, é pelo aquele talinho que tá alimentando seus ovários. Então, um ovário é tão grande que o intestino fica passando ali, fica roçando ali naquele ovário. E aquele ovário vai rodando até torcer o talinho onde tá passando sangue para alimentar o ovário. E o seu ovário morreu ali. É uma dor rápida, é cirúrgico. Às vezes o médico não consegue salvar mais o ovário, ele morreu. Tá? Porque o cisto estava tão grande. Então, quando você tem um cisto de ovário, a gente pede para a paciente repetir com 15, 30 a 45 dias, dependendo do tipo do cisto, uhum. Do tamanho do cisto.
Não, pode continuar.
Tem outro tipo de cisto, assim, chamado cisto dermoide, até, André, que a gente comentou.
Isso está na imagem aí, o Marco Aurélio vai colocar. Gente, é muito feio isso aí, tá? E tem muitas mulheres, doutor Marcelo, que dizem assim, doutor, tem um negócio feio dentro de mim, com cabelo, com dente, e você fez uma ultrassom numa paciente, você tá me contando. André, ela disse que o negócio saiu andando.
Não, perna não. Tem cabelo, tem dente, porque foi o seguinte, eu fiz uma ultrassom na época numa cidade aqui do interior, e aí tinha um cisto bem, bem feião, assim, era um tipo um tumor na ultrassom, não conseguia distinguir, porque é preto e branco a ultrassom, não é isso? Aí foi cirúrgico, porque tava muito grande.
Tá aí, ó. Tá aí. Isso aí são dentes. Você
vê dentes embaixo, tem quase cabelo cinco ali. Dentes ali, tem cabelos também. E aí foi tirado, já tá limpinho, né? Ali tá em cima de um pano.
Esses dentes são dentes mesmo?
Dentes mesmo, de verdade. Dente mesmo. Aí você vê ali dentro, tem raiz de dente e tem tudo. É dente. Então, o que acontece? A paciente tinha esse tumor, esse era muito estranho. E aí o que acontece é o seguinte, foi cirúrgico, e na cirurgia o doutor, quando tirou, abriu e mostrou pra ela, pra paciente na hora no centro cirúrgico, ó, aqui ó, tem cabelo, tem dente, tem um pedaço de osso. E ali, ela, naquela anestesia, naquele estresse, eu acho que depois ela ficou, quando ela voltou pra gente fazer um ultrassom pra ver como é que tava, pós-cirúrgico e tudo mais, ela disse que o cabelo, aquilo ali ficou andando, caminhando, era um bicho dentro dela, e ela assustou, meio mundo de gente na rua da casa onde ela morava, bicho, o pessoal ficou assustado. Todo mundo ficou muito assustado, mas assim, não é porque andando não ficou, não é uma pessoazinha ali dentro, não, mas que tem dente, que tem cabelo, que tem osso. Tem, dentro desses tumores.
Que complicações podem surgir, doutor Marcelo, depois disso aí?
Não, é porque todo tumor benigno pode virar maligno, né? Então, assim, e outra coisa, a gente tá aqui falando, isso aqui é sério, isso que eu tô falando pra vocês, isso é muito comum, é mais comum do que vocês que estão me ouvindo aí imaginam, porque vocês talvez não conheçam ninguém, alguém da família. Uhum. Mas isso é muito comum no dia a dia da gente, a gente vê muito. E às vezes tem parentes de vocês que tiveram, mas eles não contaram pra vocês. Uhum. Mas isso é sério. Ô doutor, você falou também que eu tava só esperando a resposta dessa pergunta. Como é que a gente faz pra murchar o cisto do meu ovário? Porque eu tô com cisto de ovário, eu tô arrasada. Quando o doutor fez um ultrassom que me disse isso pra mim, eu cheguei em casa e chorei a noite toda. E agora eu tô super preocupado. E por coincidência você tá num programa falando isso, disse, pessoal, olha, não tem segredo. Você vai pegar essa ultrassom e vai fazer uma consulta com a sua ginecologista. E essa questão de murchar o seu cisto vai ser via tratamento com medicação. Agora, qual? Aí já é diferente. Vai depender muito de quem você... do tipo de cisto que você vai ter. Se é um cisto hemorrágico, se é um cisto simples. Se é um cisto complexo. Tem umas coisas que deixa pra gente, médico. Manda pra gente. A gente vai resolver esse problema. Mas assim, o que você não pode é ficar em casa chorando mais outro dia, com medo, botando coisa na sua cabeça, tá? Ficando nervosa, endoidando todo mundo na sua casa, ou você mesma, endoidando seu esposo, enlouquecendo seu namorado, sua família, seus pais. Não. Você vai fazer simplesmente, liga, por exemplo, lá para a clínica diagnóstico, marca com a doutora Poliana, com a doutora Fernanda, eles vão passar a medicação. Depois do tratamento certinho, você repete a ultrassom. Acabou, pessoal. Uhum. Acabou. Calma. Respira um pouquinho. Faz isso que eu estou mandando que vai dar certo. Não tem para onde correr, não. Esse é o segredo.
Doutor, posso engravidar com problemas nos ovários?
Exatamente. Pode. Tem um tal de endometrioma. Poxa vida, esse endometrioma é chato para danar, porque tem a endometriose, que é na região de útero, por ali, e o endometrioma que já seria uma endometriose do ovário. A gente veio, eu fiz uma ultrassom lá em Dois Riachos. A paciente foi quando eu comecei minha carreira de médico ultrassonografista, anos atrás, eu não esqueço nunca, que era um ovário grandão, e a paciente tinha vários sintomas de dores, dor durante a relação. O que chamou a atenção dela é assim, ó, vocês mulheres, ó a dica, você tem dor durante a relação, aí você tem um corrimento vaginal, aí você pensa que só é o corrimento vaginal. Não, faz uma ultrassom pélvica endovaginal. Às vezes não é só o corrimento também causa uma inflamação e aí dá dor, não tem prazer nenhum durante a relação. Mas às vezes você não tem nenhum corrimento, mesmo assim você está sentindo dor durante a relação. Até você, homem que está me ouvindo agora, você percebe que a sua companheira, ela sente dor durante a relação, ela não está sentindo prazer, ela está reclamando de dor. Então, você diz logo, escutei o programa do Dr. Luiz Marcelo, ele falou que quando tem isso é bom você fazer uma ultrassonografia pélvica e vaginal. Ela vai dizer, rapaz, gostei, já gostava de você, estou gostando mais ainda, porque você está provando que você está se preocupando comigo e você está cuidando de mim, coisa que eu mesmo não estava fazendo. Poxa vida, então se ela já gostava de você, vai começar a gostar mais ainda. Então, ou o parceiro está tendo relação com a sua parceira e ela sentiu dor, ela disse que está sentindo dor. Não está doendo. Manda ela fazer uma ultrassom pélvica vaginal e endovaginal, na verdade. A gente fala assim, pélvica vaginal. Mas é pélvica e endovaginal porque ela pode estar com um problema no seu ovário e durante a relação está sentindo dor. E aí nessa ultrassom a gente descobre isso e trata.
Perfeito. Quero pedir ao Nando Martins para colocar um áudio aí do Luciano. O Luciano tá na bronca aqui, porque ligou para diagnóstico, não tem vaga.
Bicho,
vamos lá. Eu, Luciano do Pastel do Fofão, de São Sebastião, final 3881, Nando. Pode soltar aí, que ele tá na bronca aqui. A gente vai colocar a bronca aqui para o doutor Luiz Marcelo. Sem viola, resolveu o problema. Vamos embora. Final.
Boa tarde, André Pepsi. Boa tarde, doutor Luiz Marcelo. Hoje eu liguei pra clínica lá pra tentar fazer uma ultrassom, mas não tem vaga não, né? Com sim ou não, né? Com você. Aí a moça falou que só tem vaga com o doutor, acho que é o doutor Hugo Reis, né? Se tivesse vaga, eu ia tentar marcar pra amanhã fazer uma ultrassom pra saber. Porque a minha esposa tá grávida. Tá gestante de 12 semanas, aí vive enjoando direto, fica enjoando, vomitando e sentindo umas dores. Aí aqui o Sebastião faz, mas assim, a gente tem que ir procurar um especialista mais completo. Que pra mim, da primeira vez que eu fiz com vocês, lá da frente com vocês, você é o mais completo. Não desmerecendo todos. Mas assim, pelo que eu acompanho aqui você no rádio, Marcelo, dá pra ver que você é uma pessoa especial mesmo, ok? Se tivesse uma vaga aí amanhã mesmo, já mandava levar ela pra aí pra fazer a ultrassom com você, mas a moça disse que talvez só vai ter lá pra dezembro, não é isso?
Vou me lascar todinho agora, mas a vaga tá garantida, Marcelo. Botei você numa saia justa,
bicho,
da pele.
Você botou você.
E agora?
Não entendi você. Explica. Não, mas você quer que eu vá fazer, que eu faça o exame dele amanhã? Amanhã?
Deixa o cara vir, pai.
Não, tudo bem, é assim, né? Você falou, vou fazer o quê? Né? Não, na verdade, primeiro assim, agradeço o elogio, cara, a gente bacana, como profissional, eu estendo assim a todos os colegas médicos que trabalham nessa profissão, é isso, cara, a gente faz isso é pra isso. Esse é o melhor pagamento. Quando você falou lá do cantor, daquela resenha toda, o que é que um cantor quer? Ele quer aplauso. O que é que o médico quer? O reconhecimento do paciente.
E o aplauso é o reconhecimento, né?
Exatamente. Pra gente é o reconhecimento. Claro que a gente erra. Pô, a gente é ser humano. Eu sou de carne e osso, como qualquer um. Obrigado que você começou a falar disso, senhor. Depois você disse você. Me chamando de você.
Foi.
Depois você me chamou de Marcelo. Eu achei legal também.
Eu vi os afagos aqui que o Luciano... De forma estratégica ele fez isso. Luciano, liga lá para diagnóstico.
Conseguiu você fazer... Olha só. Na verdade, até dezembro, até esse resto desse mês, eu tô só organizando a clínica. Eu não tô fazendo ultrassom de ninguém. Mas você agora tá dizendo que ele vai fazer ultrassom. Eu vou fazer, então. Você tá mandando.
Não, que
eu vou fazer o exame dele amanhã. Amanhã de manhã eu tô lá. Eu vou estar o dia todinho. Só não tô fazendo ultrassom. Mas é Luciano.
Luciano,
né?
Luciano, pode ligar.
Luciano, vai lá que a gente vai ver o seu bebezinho, tá bom?
Pronto.
Isso aí é a ordem do André.
E aí, vamos fazer o seguinte: a hora que o doutor Luiz Marcelo estiver lá, Luciano, com você, eu quero estar lá também pra gente acompanhar. De repente, a gente colocar essa ultrassom aqui no próximo programa. O Luciano é um ouvinte assíduo aqui do
Bicho, mas manda pelo menos. O Luciano, traz dois pastéis, bicho, pra gente comer esse pastel, né, André?
É, bicho, o famoso pastel. O caldo de cana não vai dar pra trazer, porque...
Mas o pastel, cara, tá doido. Eu só
tá valendo,
esse pastel,
Luciano,
aí.
Dois pastéis. A gente vai esperar você. Na hora que você estiver lá, eu vou estar lá também.
Vai, se ele Marcelo, for amanhã. Combinei com ele pelo mesmo amanhã, eu vou estar lá.
Pronto, tá tudo certo aqui. Um abraço, Ana Paula Caetano, Valdo lá de Taquaranda e Maria Adriana também aqui no NN Play. Marcelo, acabou o nosso programa hoje.
Foi bom, foi gostoso. Nosso
joia
programa
demais.
Divertido hoje, não foi? A gente falou divertido, mas entenderam, né? Vocês mulheres, ovário, muito importante, ultrassom pélvica ou pélvica vaginal. Não precisa nenhum preparo, você vai a hora que você quiser, não precisa estar em jejum nem nada. Pode ser antes da menstruação, pode ser depois da menstruação. Não vacila. Só em você ter relação sexual e sentir dor, já merece fazer um ultrassom vaginal. Só em você não sentir nada, merece você fazer um ultrassom vaginal. Tá? Você não vai esperar uma doença chegar para lhe avisar. Às vezes já é tarde demais. Você não vai querer isso para você. Até o final desse ano, eu quero que todas vocês que estejam me ouvindo aqui, marquem e façam um ultrassom pélvico e endovaginal. Pode ser comigo, pode ser com qualquer colega. Mas o importante é que faça. Deu alguma coisinha, consulta com a ginecologista. Acabou. Só nesses três minutinhos eu resumi o programa todinho, André.
Perfeito. Gente, os telefones da Clínica Diagnóstico vão ficar aí na sua tela. O Marco Aurélio vai colocar aí, tá? Esse programa fica gravado aqui no Enem Play. Você pode assistir quantas vezes quiser. Tem o nosso podcast lá no Spotify, logo mais às 17 horas. E logo mais à noite tem a reprise desse programa lá no Saúde, arroba Saúde em Foco com o André Pepes no Instagram, tá legal?
E pega o meu Instagram também.
E detalhe, Dr. Luiz Marcelo, de doutor, Dr. Luiz Marcelo.
Luiz com Z.
Com Z. E também Clínica Diagnósticos com E-U-S no final de ultrassom. É Clínica Diagnósticos. Com o S de ultrassom no final. Os dois estão abertos aí, são páginas abertas.
E a clínica fica onde? Ali pertinho, né?
Rua São Francisco 191, no centro de Arapiraca. Tá aí o endereço na tela, Rua São Francisco 191. Fica ali em frente ao Hospital Regional, de lado daquela casa lotérica pequenininha que tem ali. Você vai ver lá, logo tem lá o Elias, um cara de um sorriso fácil, super educado. A clínica completamente climatizada, limpa, cheirosa. Com profissionais altamente treinados para atender bem você. Então tá aí os telefones 99645-5049, 981-848403, 996720041 e 996940155. Marcelo, muito obrigado, estou satisfeito com a concessão da entrevista aqui. E fiquem todos com Deus, se ele permitir. Amanhã a gente está de volta aqui na NN. Tchau, gente. O programa...